ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 4 de abril de 2017. Fica para depois. Julgamento da chapa Dilma Temer é adiado por 5 dias, contados após os depoimentos de novas testemunhas. Nova BH Trans. Prefeitura quer transformar empresa em autarquia do município. Saiba o porquê da mudança e em que isso implica. Terceirização sob julgamento. Rede entra com ação questionando lei sancionada pelo presidente Michel Temer. Especialistas afirmam que modalidade aumenta a precarização do trabalho. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira adiar o julgamento da ação em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer, vencedora das eleições presidenciais de 2014. A sessão começou na manhã de hoje, mas a maioria dos ministros aceitou o pedido feito pelos advogados da ex-presidenta Dilma Rousseff, que pediram prazo de mais 5 dias para apresentar defesa. Em meio a bate-boca, o relator do processo, Herman Benjamin, que pretendia levar o julgamento adiante, acatou a decisão da maioria dos magistrados, que decidiram por ouvir mais 4 testemunhas. Boa tarde, Soraya Fidelis. O relator recuou, mas o adiamento pelo TSE já era esperado, não é mesmo?
Boa tarde, Vinícius. O adiamento do julgamento da chapa Dilma Rousseff já era ventilado e logo no início da sessão o advogado de Dilma, Flávio Caetano, alegou que precisava de mais 5 dias para analisar melhor o caso. O argumento da defesa é de que o rito de uma das 4 ações envolvidas requeria prazo de 5 dias e não os 2 dias inicialmente concedidos pela relatora anterior da ação no TSE, que é a ministra Maria Tereza. O relator do processo, Herman Benjamin, defendia a concessão de mais 3 dias, complementando os outros 2 que já haviam sido conferidos. Os demais ministros, no entanto, acataram o pedido de defesa por reabertura do prazo inicial de 5 dias. Portanto, o ministro Herman Benjamin, que vinha se manifestando contra a procrastinação, teve que recuar e frisar que a eleição de 2014 vai ficar conhecida como a mais longa da história do Brasil.
A eleição de 2014 será, no futuro, conhecida como a mais longa da história brasileira. Fechamos as urnas e apuramos os votos, mas o resultado final permanece em discussão por via da judicialização. Repito, essas demandas já transitam há cerca de 30 meses, prazo que me parece não muito compatível com a razoável duração do processo, mas compreensível diante da complexidade do processo. Sobre o prazo de alegações finais, ressalvo o meu entendimento e acolho a posição dos 5 dias para conhecer o prazo complementar de mais 3 dias para as alegações finais das partes. É o meu voto.
O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Henrique Neves, Luciana Lócio e Napoleão Nunes Maia, garantindo maioria, mas o relator Benjamin criticou e alertou para os riscos do processo se arrastar indefinidamente.
São 7 juízes, todos nós, graças a Deus, temos todas as condições de analisar esses fatos com a maior imparcialidade. Agora, não vamos querer ouvir Adão e Eva e a serpente.
Mas o próprio relator, ele aceitou acatar a oitiva do ex-ministro Guida Mantega e dispensou dos presidentes de partidos políticos que, segundo ele, já haviam se manifestado por escrito. Entretanto, acolheu o pedido do Ministério Público de ouvir ainda como testemunhas João Santana, Mônica Moura e André Santana, como testemunhas, então, do juízo citado nos depoimentos sobre as gráficas contratadas na época da reeleição de Dilma Rousseff. Ao final da sessão do TSE, o presidente né, do TSE, ministro Gilmar Mendes, leu, então, a decisão final da maioria dos magistrados.
O tribunal deferiu a oitiva requerida pela defesa de Guido Mantega e também, como testemunho do juízo, de Mônica Moura, de João Santana e André Santana. E deferiu o prazo de 5 dias para as alegações finais após as oitivas. A ministra Luciana Lossi ficou vencida porque ampliava para ouvir também os presidentes dos partidos políticos.
A previsão, então, Vinícius, é que esse processo seja retomado agora ainda em abril, mas está então adiada a decisão da Suprema Corte Eleitoral do nosso país. E mesmo se Dilma e Temer vierem a ser condenados, a sentença do TSE nesse julgamento não vai ser necessariamente definitiva, vai caber recurso dessa decisão tanto ao próprio Tribunal Eleitoral quanto ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, né, se esgotados os recursos e for mantida uma eventual condenação de Dilma e Temer, é possível que seja necessário convocar uma eleição indireta por meio do Congresso Nacional para escolher quem iria concluir presidir o país até as eleições gerais de 2018. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte vai realizar novas vistorias em todos os imóveis em que o lançamento do IPTU 2017 foi feito com base em imagens do aerolevantamento em 2015 e 2016. A medida vai permitir a revisão do arbitramento, que define o valor pago pelos proprietários de imóveis na capital. Em 2017, vários contribuintes tiveram reajustes altos no pagamento do imposto após a realização do aerolevantamento. Do total de 14.986 imóveis que tiveram IPTU reajustado por arbitramento, 3.641 já foram vistoriados novamente. O prefeito Alexandre Calil compareceu à reunião especial nesta segunda-feira na Câmara Municipal. Ele expôs a situação do município e falou que quer governar para os mais pobres. Calil cumpre um artigo da Lei Orgânica do município, que determina que anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, a Câmara deve receber o prefeito da cidade em reunião especial para obter informações sobre a cidade. Calil informou que a gestão anterior deixou 151 milhões de reais em verbas para obras que não chegaram a ser empenhadas e nem executadas e que a atual equipe está fazendo o possível para garantir a realização das intervenções. Ele destacou a retomada de 23 obras paralisadas do orçamento participativo, a abertura de escolas, o chamamento de 350 professores concursados, o acolhimento de mais de 1.296 alunos da UMEI em horário integral, a implementação do programa Viagem Segura, além da liberação de recursos para os hospitais Sofia Feldman e Risoleta Neves. Ele reforçou ser a favor da regularização fundiária e oferta de serviços básicos às famílias das ocupações do Isidoro. Calil disse ainda que o metrô não é prioridade da sua gestão, rejeitando um pedido de parceria com a Prefeitura de Contagem. E disse que sua meta é reduzir a pobreza. A BH Trans pode se tornar uma autarquia municipal. Com a mudança que está sendo estudada pela Prefeitura de Belo Horizonte, a empresa de trânsito, que atualmente é de economia mista, passaria a ser totalmente gerida pelo município. Segundo a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Informação, as discussões sobre a possível reformulação estrutural da BH Trans foram suscitadas por conta da publicação da Lei de Responsabilidade das Estatais, que, segundo a pasta, encarece os gastos do município com as empresas públicas. As informações com Rafaela Brita.
A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Informação soltou nota afirmando que tem iniciado estudos para avaliar modificações estruturais em algumas empresas públicas da capital, o que incluiria a BH Trans. A reformulação dessas empresas é uma promessa do prefeito de BH, Alexandre Calil, que desde que assumiu o mandato no início deste ano, tem batido na tecla de que é preciso controlar os cofres do município, dando mais poder para a prefeitura. Atualmente, a empresa de trânsito é de natureza mista. 98% do seu capital pertence ao Executivo e 2% são divididos entre a SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, e a Prodabel, Empresa de Informática e Informação do Município. A receita bruta da empresa em 2015 ultrapassou 140 milhões de reais, segundo o último relatório de gestão. A maior parte, mais de 100 milhões, subvenção da PBH para o fundo da empresa. O restante do capital vem da arrecadação com multas. Juntas, SUDECAP e Prodabel não aplicam nenhum valor mensalmente, mas detêm cada uma 1% do capital da BH Trans. Diferente da economia mista, a autarquia é uma entidade de gestão pública. Nesse modelo, a BH Trans teria patrimônio e receita próprios, mas seria tutelada integralmente pelo município e perderia seus acionistas, a Prodabel e a SUDECAP. De acordo com o professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UFMG, Florivaldo Dutra de Araújo, a mudança é possível, desde que o prefeito envie um projeto de lei para a Câmara e que os vereadores aprovem a mudança.
O Estado pode adotar forma de direito privado para sua atuação. É apenas uma forma, um instrumento, porque os fins sempre continuam sendo fins de interesse público. No caso da BH Trans, o município adotou uma forma que vem lá do direito privado. Por outro lado, tem as autarquias. São entidades que a gente chama de direito público, porque elas se organizam sob formas e instrumentos que são próprios de normas do Estado, da administração pública. Hoje o município tem uma empresa, né, e ela vai ser transformada numa autarquia. Isso é possível desde que haja uma determinação legal, né? O prefeito tem que enviar um projeto de lei para a Câmara e a Câmara tem que aprovar.
O início das discussões sobre as possíveis mudanças na BH Trans teria sido motivado pela publicação da Lei Federal 13.303, de 2016, que, de acordo com a Secretaria, teria aumentado os encargos administrativos e organizacionais dessas empresas. A Lei de Responsabilidade das Estatais foi sancionada dia 30 de junho do ano passado e prevê uma série de critérios na nomeação de dirigentes em empresas públicas e a adoção de medidas que dão maior transparência às contas. Também, de acordo com a nova legislação, estatais de economia mista, como a BH Trans, têm um prazo de 10 anos para que pelo menos 25% do seu capital seja aplicado no mercado de ações. Atualmente, a empresa de transporte de BH não tem nenhuma ação no mercado financeiro. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Informação informou em nota que a empresa de trânsito já é semelhante a uma autarquia. Por isso, pesquisas estão sendo feitas para avaliar a mudança. A pressa é justificada pelo prazo que a lei deu para mudanças estruturais nas empresas. Elas têm até junho de 2018 para se adequarem às novas normas. Segundo a professora de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UFMG, Maria Tereza Fonseca Dias, a justificativa da Prefeitura para a realização dos estudos é válida. A professora explicou que as autarquias são imunes a impostos, ao contrário das pessoas jurídicas de direito privado, o que faria da autarquia uma opção menos custosa.
A lei das estatais coloca uma série de exigências que as empresas estatais têm que se adaptar do ponto de vista da sua organização enquanto empresa, da forma como ela vai nomear os seus dirigentes. Então, eu não tenho dúvidas que de um processo de adaptação das empresas à lei das estatais, ela vai gerar custos. Então, transformar em autarquia nesse sentido reduziria custos, sem dúvida.
Para o economista André Veloso, a BH Trans precisa garantir maior transparência à população. Seja se mantendo enquanto economia mista ou se tornando autarquia, é preciso que a prefeitura assegure a qualificação da mobilidade urbana, como explica o economista.
A questão não é tanto se é uma SA ou se é uma autarquia, e sim o quanto que as perspectivas do plano de mobilidade urbana, essas diretrizes vão ser executadas ou não, entendeu? Se você não tem um mecanismo que garanta isso, a gente vai ficar com muitos problemas. Você tem que trazer o controle público, o controle popular para a administração, assim. Se você não tem uma participação popular, nenhuma forma de verificação, e aí, nesse sentido, a gente tem pouquíssimo acesso a qualquer tipo de transparência, entendeu?
Até o final do ano, deve ser apresentado o estudo sobre a estrutura da BH Trans e de três outras empresas públicas da capital, a Prodabel, a Belotur e a Urbel. A secretaria afirmou que até lá não haverá mais declarações. A BH Trans preferiu não comentar as possíveis mudanças. Repórter Rafaela Brita.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, entre a Contorno e a Praça da Harmonia, que provoca reflexos lá na Rua Rio Grande do Norte, na Savassi. Na Cristiano Machado, trânsito é bom nos dois sentidos, segundo a BH Trans. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas falando sobre a proposta da criação da Grande Montes Claros, uma região metropolitana no Norte Mineiro.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Internacional.
O Ministério da Saúde da Rússia informou que subiu para 14 o número de mortos no atentado terrorista ocorrido ontem no metrô de São Petersburgo, em que mais de 50 pessoas ficaram feridas. O serviço secreto do Quirguistão, antigo país da União Soviética, informou que um de seus cidadãos pode ser o autor do atentado. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria da explosão. As autoridades russas reforçaram a segurança em São Petersburgo e também na capital, Moscou, para evitar novos atentados. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou a resolução da Organização dos Estados Americanos, que afirma que há no país uma grave alteração institucional por meio da Carta Democrática, que pode até suspender a Venezuela do grupo. Maduro acusou a entidade de pretender se transformar em um tribunal de inquisição para perseguir o seu país. Na semana passada, o Tribunal Superior da Venezuela tentou assumir as funções da Assembleia Nacional, o que foi considerado um golpe do Executivo aliado ao Judiciário. Mas a medida foi suspensa posteriormente.
Questões metropolitanas.
Montes Claros pode se tornar a nova metrópole mineira, se unindo a Belo Horizonte e a região do Vale do Aço. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa propõe que 11 municípios no entorno da cidade do Norte Mineiro sejam integrados à metrópole. É sobre a criação da Grande Montes Claros, a coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Professor Roberto Montemor, há um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que é da região de Montes Claros, que propõe a criação da região metropolitana de Montes Claros, envolvendo 11 municípios, né, no entorno da cidade, que daria aí cerca de 580 mil habitantes nessa nova região. E aí ele dispõe lá uma série de medidas que devem, né, ser tomadas com a criação dessa região metropolitana. Professor, como é que o senhor vê essa movimentação para implantar aí essa que seria a terceira região metropolitana aqui no estado de Minas?
Olha, esse movimento é... Depois que a questão metropolitana com a Constituição de 88 passou do governo federal para o governo estadual, tem havido muita discussão sobre isso. Você tem regiões metropolitanas espalhadas pelo país, que são Santa Catarina, por exemplo, que praticamente não tem nenhuma metrópole, nem mesmo Florianópolis, que é uma cidade média, tem várias regiões metropolitanas, 7, se não me engano. Minas Gerais teve uma época que Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros, acho que Poços de Caldas, não me lembro, mas teve várias propondo a região metropolitana. A região metropolitana era uma solução, vamos dizer, de cooperação entre municípios, né, que na medida que você não tinha outra forma de articulação. Hoje existe uma coisa que é o consórcio público de municípios. Nós temos um consórcio público de municípios aqui ao sul da região metropolitana, que é chamado CODAP, né, Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Paraopeba, que pega Ouro Branco, Lafaiete, Congonhas, Jeceaba, São Brás de Açuí, são 7 ou 8 municípios ali. Isso foi resolvido aí no início do governo Lula, porque antigamente você só tinha consórcio privado, mas conseguiu-se resolver esse problema institucional e agora existe o consórcio público, e que permite então que eles trabalhem juntos. Com isso eles conseguiram o apoio do BNDES, uma série de projetos juntos, uma secretaria, ou seja, uma alternativa para a região metropolitana. Existe uma resistência grande no sentido de que, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte é considerada inchada, né? Você tem municípios como Baltim, Florestal, Itatiaiuçu, etc., que são muito distantes e que, na verdade, às vezes tem uma relação mais forte com a cidade média, como Baldim com Sete Lagoas ou Florestal com Itaúna, do que propriamente com Belo Horizonte. Então, os critérios técnicos são muito questionáveis também. A outra região metropolitana que nós temos em Minas Gerais, Vale do Aço, é uma história muito curiosa, né? Porque ela já era um aglomerado urbano. Eu coordenei um plano de desenvolvimento desse aglomerado urbano em 76, quando eu trabalhava na Fundação João Pinheiro. Na época, eu escrevi um texto que chamava Uma Área Metropolitana Sem Metrópole, e foi publicado e gerou um monte de críticas, de como é que pode uma área metropolitana sem metrópole, não sei o quê e tal. E eu, de uma certa maneira, me senti até meio vingado, porque em 95, quer dizer, 20 anos depois, eu fui convidado pelo deputado da região para participar do primeiro encontro dos prefeitos para a criação da região metropolitana do Vale do Aço, que acabou sendo criada. E hoje são 4 municípios só, né? Mas com um colar imenso, um colar metropolitano de... Eram 24, eu não sei há quantas anos atualmente, só porque aumentaram alguns. E estão fazendo o plano metropolitano do Vale do Aço. Agora, é uma região que tem uma longa história de complementação. Fabriciano, Timóteo e Patinga sempre foram um aglomerado urbano. Você não sabia onde é que você estava saindo de um, entrando no outro, com uma relação muito íntima. O caso de Montes Claros é um caso diferente. Quer dizer, Montes Claros é um polo regional, inquestionável, quer dizer, as cidades em volta são todas pequenas, né, de Bocaiúva, Porteirinha e Francisco Sá, se não me engano.
Sim, elas estão incluídas. São cerca de 4 mil habitantes, as que são mais, a maior é Bocaiúva com 49 mil.
É, pois é. Então você tem um monte de cidades pequenas que gravitam em torno de Montes Claros. É muito desejável que Montes Claros esteja assumindo esse papel de centro de um pequeno sistema urbano. Agora, daí a região metropolitana tem que ver um pouco quais são as vantagens disso, né? Poderia ser um consórcio. Por outro lado, um consórcio, quando você tem uma macrocefalia, quer dizer, você tem um município que, na verdade, é muito diferente dos outros, porque você pega aqui no Codap e você tem... Lafaiete é um município maior, mas tem Congonhas, Ouro Branco, os outros são menores, dá um certo nível, né, de equivalência entre os municípios. No caso de Montes Claros, não, é Montes Claros e os outros que são muito menores, né? Pode ser uma solução, eu acho que é uma tendência. Existem alguns puristas técnicos que ficam dizendo não pode, né, região metropolitana tem que ter uma metrópole. Então eu acho que hoje você tem várias regiões metropolitanas pelo país, Londrina, Maringá, que não são metrópoles, são cidades médias que foram transformadas em região metropolitana, em parte de uma região metropolitana.
Ok, professor, muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui na UFM de Educativa. Na próxima terça, a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tudo bem, Vinícius, até terça que vem, então.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Rede Sustentabilidade entra com ação contra a terceirização de trabalhadores. Já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Direitos Humanos.
Presidente Michel Temer sanciona lei que cria sistema de garantias para crianças e adolescentes que sejam testemunhas ou vítimas de violência. A legislação assegura à criança o direito de ser ouvida em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaços físicos que garantam privacidade. Pela lei, as crianças devem contar, por exemplo, com uma equipe com profissionais de saúde mental e assistência social especializados no atendimento à criança e ao adolescente. O objetivo é evitar que crianças e adolescentes que são vítimas de algum tipo de violência passem por situações traumáticas ao prestar depoimento.
Economia.
Lei que regulamenta a terceirização no Brasil é questionada no Supremo Tribunal Federal. O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação nesta segunda-feira, alegando que a proposta que permite a contratação de serviço terceirizado em qualquer tipo de atividade é inconstitucional. Mas, para além do debate jurídico, a aprovação da lei da terceirização levanta um debate sobre a precarização do trabalho. As informações com a repórter Vanessa Bugri.
De cada 10 acidentes de trabalho no Brasil, 8 acontecem, em média, com funcionários terceirizados, de acordo com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Com base em dados de 2014, da Relação Anual de Informações Sociais e da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o DIEESE também mostra que, enquanto os vínculos dos contratados duram, em média, 5 anos e 10 meses, nas atividades terceirizadas, a duração é de apenas 2 anos e 10 meses. Ou seja, a rotatividade dos trabalhadores terceirizados é bem maior. A diferença também pode ser observada em relação aos salários. Em dezembro de 2014, a remuneração média das atividades contratantes era de R$ 2.639, enquanto nas terceirizadas esse valor ficava em R$ 2.021, ou seja, quase 25% a menos. Com base nesses dados, a economista do DIEESE, Regina Camargos, afirma que existe uma ligação direta entre a terceirização do trabalho e a precarização.
Eu demito aquele trabalhador primário, aquele trabalhador que eu contratei diretamente, e vou substituí-lo por um terceirizado, que ganha muito menos e tem condições de trabalho muito piores. Então a gente vê diferenças salariais médias expressivas, que chegam até 25%, 30%, entre salários de terceirizados e não terceirizados. A gente vê mais acidentes de trabalho entre terceirizados, causas de afastamento por acidentes típicos de trabalho mais presentes entre os trabalhadores terceirizados. A gente vê também, se eu comparo os salários de trabalhadores terceirizados na região sudeste com de terceirizados na região nordeste, eu vou ver que esses ganham muito menos.
Já para o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, José Márcio Camargo, contesta os dados e afirma que não existe uma relação direta entre terceirização e precarização do trabalho. Ele acredita que a forma como é feita a média salarial entre os trabalhadores contratados e terceirizados não é uma forma justa.
Hoje, no Brasil, os trabalhadores terceirizados, em geral, são trabalhadores de serviços, que, por exemplo, pessoal de limpeza é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Acontece que o salário dos trabalhadores deste serviço tendem a ser mais baixos do que os salários de outros serviços e de outras ocupações, porque o nível educacional dos trabalhadores é mais baixo. Então, essa comparação não é uma comparação justa, não é uma comparação razoável. O que você teria que fazer é pegar os dados por ocupação e por nível educacional e comparar entre carteira assinada, terceirizado e por conta própria e sem carteira assinada.
Pela lei que já está valendo desde a sanção do presidente Michel Temer na última sexta-feira, a terceirização pode ser aplicada a qualquer atividade da empresa. A empresa terceirizada fica responsável por contratar e remunerar os trabalhadores. Assim, em caso de ações trabalhistas, é a terceirizada que responde ao processo e, se perder a causa, deve pagar os direitos questionados na justiça. Cabe apenas à empresa contratante garantir a segurança, higiene e salubridade dos terceirizados. Repórter Vanessa Buri.
Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Soraya Fidelis e Vanessa Bugre, edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.